Durante 74 anos, eu pensei que eu nunca havia sofrido assédio. Mas depois que eu entendi mais ou menos o que é, as coisas mudaram.
Olá, eu sou a Mari.
Eu sou Maria Helena, a mãe da Mari.
Sejam bem-vindas ao Filha da Mãe. Hoje a gente vai falar com a Ana Dobatti, fundadora da startup Woman Friendly e diretora executiva de uma ONG, para a gente falar sobre assédio no trabalho. A gente sabe que todos os gêneros podem sofrer assédio, mas hoje a gente vai focar nas mulheres. Ana, fique à vontade para se apresentar.
Olá a todos, muito obrigada pelo convite.
Obrigada a você.
Então, eu sou Ana Dobatti, tenho 36 anos, pelo sotaque que vocês vão ver que eu sou pernambucana, nascida e criada no Recife, e sou uma pessoa muito curiosa, já viajei, segundo o Facebook, por 12% do mundo. Trabalhei com pessoas de quase todas as religiões e é assim que eu prefiro me identificar como um ser humano, vamos dizer assim.
Que ótimo, vai ser maravilhoso gravar com esse sotaque. E, Ana, como que você começou a sua carreira profissional?
Então, sou formada em jornalismo, estudei administração. Então, meu primeiro trabalho foi na TV como repórter de esportes, mais especificamente de futebol.
Olha!
É, já mediei debates. Entrevistava os jogadores depois dos jogos, narrava, era bem interessante. Então comecei numa indústria predominantemente masculina, né? Uhum. Continuei com o jornalismo, fui repórter de polícia, direitos
Caramba.
Humanos, fui repórter de TV, falava, é com você, Boechat, Ana Dobatti, direto do Recife. Fui de rádio, fui de internet, aí, como eu também estudava administração, tinha muita vontade de mudar de carreira. Aí foi quando eu participei de uma seleção de jovens talentos de BRICS para BRICS. Fui parar na China. Fiquei, isso era a época da Olimpíada.
Da Olimpíada no Brasil, 2000?
Não, da China.
Ah, da Olimpíada
2000,
da China.
Você perguntou como eu comecei.
Sim. Ah, é verdade.
Nessa história, comecei a me envolver com desenvolvimento de negócios. Aí, quando eu entro na carreira corporativa, nesse meio tempo, morei em Dubai também, trabalhando com negociações. Eu já falava mandarim. Então, para mim, eu fiquei naquele lugar, tipo, português, mandarim... Bicho estranho, raro, né? Consegui algumas oportunidades. E aí, quando eu volto, eu tava com um perfil interessante para trabalhar no meio corporativo.
Uhum.
Nessa história, foram 11 anos atuando em algumas das maiores empresas da América Latina. Então, em resumo, foi isso. Minha última empresa que eu trabalhei foi no Rio 2016. Então, com a Advocacy Relações Internacionais.
E você, então, passou por várias empresas. E você acabou formando a sua própria empresa, que é a Woman Friendly. Conta pra gente o que é o Woman Friendly.
Então, em 2017, pós-Olimpíada, eu resolvi tirar um sabático. Voltei pra casa de manhinha e painha, voinha, no Recife. Nesse ínterim, eu senti muita vontade de pegar tudo que eu aprendi, porque eu trabalhei em empresas diferentes, fazendo coisas diferentes, em países diferentes, né? E tinha muito uma chamada para fazer algo, já que eu parei. Obrigatoriamente, depois da Olimpíada, você está desempregada, né? Eu fiz, se for para recomeçar, eu quero recomeçar com algo que faça sentido para a minha vida. Eu encarei realmente como uma oportunidade. Eu solteira, sem filho, com reservas financeiras. Então, assim, deixa a minha criatividade falar. Aí, contando a história, fui para o Uruguai tirar um sabático lá, 10 dias, sabe? Liberdade criativa. Sofri uma situação de assédio. E aí o garçom chegou e mediou. Chegou para o rapaz e falou, olha, eu acho que ela não está muito afim. E o cara, não, ela não tá afim. Aí o cara saiu e depois ele perguntou, se ele voltar a insistir, me avisa que eu tomo uma providência. E ali eu percebi uma oportunidade de algo que eu nunca tinha vivenciado no Brasil e em outras oportunidades fora do Brasil também, porque a assédio só não acontece aqui. Que era o fato de eu ser enxergada como um ser humano ou minimamente como alguém que estava consumindo e que merecia segurança e respeito. Porque eu já estava, tipo, com aquela linguagem corporal, né? Pega a bolsa e vai embora. E o garçom foi genial. Então, quando eu voltei. Eu acho que essa é a minha oportunidade de missão de vida. E aí, voltou também, em paralelo, que as coisas não são desconexas. Eu estava fazendo terapia. E aí, começa você reviver os traumas que você revive ao longo do caminho com assédio no ambiente de trabalho. E aí, eu fiz, tá, mas como é que eu resolvo? Vamos para o lado business da coisa. Qual é a minha fortaleza? É entender o que as empresas precisam. Assédio foi no auge do Me Too, do movimento Me Too. Só se falava nisso.
Uhum.
E eu não queria ser uma ativista de Facebook. Então, fiz, vem cá, juntando tudo isso, todas as minhas experiências. Então, eu criei um protocolo junto com a minha sócia, Natália Valdou, que é uma advogada, também militante, que também sofreu assédio, também viajou por outros lugares como eu. A gente tentou entender o que é que a lei brasileira dizia em relação à empresa, a obrigação dela com a cliente e com a funcionária. E a gente começou a criar esse protocolo e também entendeu que tinha um ganho para a empresa, porque ela também, de uma certa forma, se ela evita o assédio, ela também está protegida com outros riscos, porque a lei é clara. Pelo Código do Consumidor, pelo Código Trabalhista, a empresa tem a obrigação de proteger a cliente e a funcionária. Tá, mas como é que a gente faz isso? A gente entendeu que também não adianta a gente só ir para o controle, a gente tem que ir para a educação. Então, resumindo, a gente criou um processo de certificação de uma empresa que seja livre de assédio, women friendly, que tem como principais processos levar a educação para os funcionários, conversar com eles. A gente tem palestras, a gente tem curso online para explicar exatamente o que é o assédio, pela perspectiva da lei, pela perspectiva comportamental. Tipo, a gente diz, vamos fazer um pacto, zera tudo e vamos recomeçar. Aquela conversa que você tinha, que o pai dizia que mulher gosta disso, não, pela lei isso é crime, né? Isso é ruim, e seu chefe não quer que você faça isso, né? Porque senão tem consequências para você e para a empresa. Então a gente faz para esse lugar sem culpabilizar, mas realmente vamos revisitar condutas, né? Mostrar também para a mulher como é que ela deve agir, como é que ela deve acolher uma mulher que pede ajuda, porque às vezes nós mulheres também somos machistas, também julgamos a outra. Então, partindo do princípio da educação, outros processos como ouvidoria, como também está muito claro no código de ética da empresa, está sinalizado internamente que aquela empresa é comprometida contra o assédio, e a certificação é anual, submetida à auditoria, e a empresa só ganha por mais um ano o selo se tiver feito tudo direitinho, porque também, se a gente detectar que é para inglês ver, não dá,
não,
né?
Não dá, não dá. Primeiro, por mais garçons como este, né? Por favor. E... nos Estados Unidos, 98% das empresas já têm políticas de treinamento contra o assédio, né? E 70% já têm programas de prevenção. 70%, tá, gente? E olha que, apesar do Trump, você tem ideia desses dados no Brasil?
Olha só, no Brasil... e também está fazendo um adendo, tá? Sobre os Estados Unidos. Assim, realmente é uma cultura... é um estado de controle, né? Muito forte, as penas são altas, a justiça acontece, mas também não é tão maravilhoso assim. Porque, por exemplo, já peguei vários casos, inclusive, de palestra em Miami, que tem ouvidoria, só que é para prejudicar a funcionária.
Então, como assim?
Tem uma ouvidoria, tá tudo bem. Daqui a pouco, a mulher que denunciou o assédio é demitida por baixa performance. E daqui, quando vai chegar no tribunal, processos com juízes machistas também. Então, acontece lá... mas aqui também está acontecendo, tá? E também não está um mundo perfeito. Quando eu digo que está acontecendo aqui, é que uma pesquisa da Currie, divulgada no final do ano passado, mostrou que nos últimos 3 anos, o número de casos envolvendo assédio na justiça brasileira aumentou 200%. E desse número, 88% é relacionado à esfera trabalhista. Então, assim, claro que no momento que as pessoas estão discutindo e tendo consciência, isso vai impactar a justiça. Mas não necessariamente está dizendo que está sendo bem resolvido. A gente ainda encontra casos em que o homem é favorecido por toda uma cultura machista, ou então aquela conversa do juiz do tipo assim, mas será que não era só uma brincadeira? Né? Por que só agora você veio procurar a justiça? Então, também é uma parte do trabalho da gente mostrar para a mulher como é que ela não cai nessa cilada, qual é o protocolo que ela tem que agir quando ela for vítima, porque caso ela chegue a ir para a justiça, ela está toda protegida no passo a passo, porque se cair na mão de um juiz desse...
Entendi. Então, vocês têm um trabalho que começa na educação e depois tem todo um acompanhamento, assim, também.
A gente acompanha os casos, na verdade, mais por jurisprudência, né? Porque a lei está mudando. Então, a gente fica tentando entender como é que os juízes estão pensando. De fato, melhorou muito. Cada vez mais a denúncia da mulher tem peso. Fica muito ônus do homem provar o contrário. Mas ainda tem muito a percorrer na justiça. Ainda tem muito juiz machista. Ainda tem muito homem protegido pelo patriarcado. É incrível.
E muita empresa também que ainda não está preocupada com isso. Ou lideranças que não estão preocupadas com isso. Mas vamos um passinho de cada vez.
Sim.
A gente chega lá.
Com certeza.
Teve uma experiência assim, pessoal mesmo que determinou que você começasse essa empresa?
Teve várias, teve tanto quando eu era repórter de futebol. Eu me lembro muito, assim, de gritos de torcida por eu ser mulher, palavras de baixo calão, ter que entrevistar pro torcedor depois eu prender o cabelo e o câmera ficar atrás de mim, assim, porque senão realmente passavam a mão, sabe? E a gente vai passando por tudo isso por cima, achando que, tipo, é porque eu fui mulher e não era para eu estar aqui. Culminou também com quando eu vou ser repórter de política, aí você lida com gente que tem poder, entendeu? Que pessoas que ameaçam, como assim, quem é você para me dizer não? Foram várias, eu não posso dizer que foi uma isoladamente que foi o gatilho, mas eu acho que é essa vivência que
uma
a gente
somatória.
Tem. Somatória. Ele tá num lugar que não foi desenhado pra gente. Delegacia de polícia, você imagina o que era, chegando como estagiária. A novinha, quem é essa?
Nossa.
Né? Então, deixa eu me agarrar nos seus brincos, que eu usava umas argolas, assim. E mandava por escrito, por SMS, sabe? Que hoje em dia era uma super prova para processar, né? Porque na época... E aí você chegava para falar... E aí eu acho que isso é uma coisa que me marca muito até hoje. É você chegar para falar com sua chefe e ela dizer... Então só vou mandar você para a matéria, porque significa que ele gostou de você. Então é todo um sistema que vai, sabe, te encurralando. Então por isso que eu digo que não foi um gatilho. Foi uma série de acontecimentos que quando você se dá conta... Não, tá na minha mão agora tentar fazer algo... Para ajudar outras mulheres, que com certeza também eu não estou sozinha nessa, né? Que também demorou para identificar, tá? Muito tempo eu me julgava achando que era eu que provocava isso.
Ah, como você se vestia. Mas acho que não é só ela que pensa assim, não.
É verdade. E como que esse assédio afetou o seu desempenho profissional?
Olha, profissional... Eu lembro de situações de medo, de constrangimento, mas eu... Tinha uma coisa dentro de mim que era tipo, não vou permitir que isso me pare. Né? Então, assim, eu tive que lidar com medo constante. Inclusive, depois, quando eu saio da reportagem, vou ser executiva de negócios internacionais, aquela história, eu ficava, às vezes, 30 dias viajando sozinha. E eu lembro do gestor de RH dizer, essa função não é para você. Essa função é para um homem. E aí, meu chefe, que me contratou, fazia, pelo amor de Deus, volte inteira, intacta, porque fui eu que lhe banquei nessa posição, porque ninguém queria você aqui.
Caramba, então o próprio chefe já sabia de tudo, né? Assim, de todos os riscos que você corria por ser mulher e estar em posições teoricamente masculinas.
É, só que assim, por outro lado, eu lidava com medo, esse medo me machucava emocionalmente, mas não permitia que afetasse a minha vida profissional. Eu nunca deixei de fazer escolhas por causa disso. Só que eu sei que tem outras mulheres que evitam certas posições e certos ambientes porque é tóxico, né? E, claro, deixou para mim marcas que depois eu tive que tratar com terapia e tudo mais.
E como que esse assédio afetou a sua sexualidade?
Então, eu não tinha muita consciência até entrar nesse processo de autoconhecimento, né? Então, a primeira coisa que eu te digo era esse mau relacionamento com o meu corpo, de como eu me culpava, eu achava que as cantadas que eu levava era eu que provocava, eu comecei a entrar no lugar de cobrir o corpo. Eu não usava roupa que marcava meu quadril... Né? Tipo, era isso, a culpada sou eu, então cobre o corpo. Tinha muito essa coisa de se sentir culpada, sabe? E aí o que aconteceu é que no nível de relacionamento, chegou num ponto que quando eu era paquerada na balada, e uma culpa também, sabe? Do tipo, porque é muito difícil você dizer, ai, bati cartão agora, vou pra minha vida social, então tá tudo ok, né?
Não tenho traumas, não passei por nada, tá tudo
isso,
bem.
Isso, então assim, as fronteiras pra eu permitir um homem se aproximar de mim, tinha amigos meus que diziam, a mulher era da China, né? Porque eu colocava tanto empecilho, com medo que aquele flerte fosse, na verdade, se transformar num assédio, porque a coisa, pra mim, não estava clara da fronteira, né? Que você se coloca num lugar de medo. Tive namorados? Tive. Mas, assim, eu posso te dizer que minhas amigas se relacionavam muito melhor com essa coisa do flerte. Eu sempre tive um lugar muito de defensiva, sabe? Pouquinhas coisas já me deixavam incomodadas, sabe? Que era um medo, no final das contas.
Você se fechou completamente, assim.
Sim.
E aí você começou a fazer terapia.
Porque você começa a ficar numa relação mal resolvida com os homens, entendeu? Pra mim, nesse ponto, saber o que era assédio foi libertador, porque hoje eu sei o que um cara que tem a intenção de me constranger e um outro que tá simplesmente dizendo: você é linda, boa noite. E aí, se eu disser não gostar e o cara foi embora, ok. Sabe? Então. Acho que isso mexe, sim.
Mas não uma relação só com os homens, com você mesmo também, né?
Sim.
Principalmente, né? Principalmente. Bom, ela falou que agora ela pode caracterizar melhor o que é o assédio. Então, explica para mim, o que caracteriza o assédio sexual dentro de um ambiente de trabalho?
Olha só, vamos lá falar pelo que diz a ONU, tá? A ONU é muito clara, qualquer ato de conotação sexual que cause desconforto físico ou psicológico na vítima, é assédio, é violência. Então, quando eu falo desconforto, porque as pessoas às vezes acham que o assédio é aquela coisa extrema, que quase beira o estupro pela lei, né? Que é o encoxar, é passar a mão, é puxar o cabelo. Não, aquele cara que usa, né, de se aproximar de uma mulher para constrangê-la na frente dos outros. Então, a pessoa fala, ah, mas eu não posso nem dizer que está bonita. Qual é a intenção que você está dizendo que a mulher é bonita? Uma coisa é assim, tudo bem, você está muito bem hoje. Outra coisa é ela chegar num ambiente de trabalho e o cara gritar, está bonita hoje. E você sabe qual é a intenção que está por trás. Uhum. Né? A gente sabe disso. E também, se você fez, é o que eu sempre falo, ah, mas eu falo isso com todo mundo e você notou constrangimento, pede desculpa e para. Porque, na verdade, o que limita o assédio do flerte, da brincadeira, é a reação que você causa no outro, né? Então, pedir desculpa e vida que segue, não repete mais, tá tudo certo, entendeu? Agora, claro que tem intenção, tem o uso do poder, né? Qual é o poder que eu tenho de falar isso para essa pessoa e essa pessoa ter que se calar e engolir, né? Para seguir a vida, para não perder o emprego, enfim. Então, é muito a intenção por trás e esse uso de poder, essa dinâmica de poder por trás.
E existe alguma escala de gravidade? Tipo, fala, mensagem... Obviamente, o toque, né, já é entra num outro lugar.
Olha só, vamos lá. Tem um equivocado, né? O cara equivocado é aquele que aprendeu que mulher gosta de ser cantada, que mulher gosta de brincadeira. Então, esse equivocado, vale uma conversa com ele, né? E dizer, olha aqui, meu querido, você tá causando constrangimento em alguém? Isso é assédio. E provavelmente, esses param quando é só equivocado, né? Quando está na situação de poder, a gente vai para um lugar que é o ciclo da violência. O ciclo da violência que já é estudado na academia, tanto no assédio quanto na violência doméstica. Geralmente, a violência, quando descama para um feminicídio, começou lá atrás, com a violência psicológica, com a agressão, com aquele puxão. A coisa vai encrudescendo até chegar numa morte. No assédio é a mesma coisa, é a piadinha, e a pessoa vai passando por cima. Daqui a pouco, o cara, se ele estiver nessa esfera doente, de relação com o poder, daqui a pouco ele está dizendo, não, minha filha, vai ou desce. Uhum. Então, por isso que eu acho complicado, né, quando tem esse contexto de eu uso o meu poder, de colocar numa escala, porque isso, inevitavelmente, pode crescer para algo muito danoso.
Eu não consigo entender, assim, fala assim, assédio moral e assédio sexual. Um leva o outro, um implica que está acontecendo o outro, como é que é?
Se a gente quiser enquadrar, diferenciar um do outro, assédio sexual é a conotação sexual, né?
Uhum.
E é muito bem enquadrado isso na lei. Quando vai para o assédio moral que não tem a conotação sexual, fica até mais difícil você buscar evidência, a clareza do comportamento daquele cara, né? O que, é que ele está fazendo comigo, esse chefe, esse superior.
Então, por exemplo, aquele colega de trabalho que todo dia vira para você e fala, nossa, você está gostosa hoje, aí amanhã. Nossa, essa roupa te deixa muito gostosa. Isso configura um assédio moral e sexual.
É, o assédio moral, ele tem que ver a relação de hierarquia que ele tem com a pessoa que está sofrendo o assédio, né? Se você for para a esfera jurídica, vai ser um assédio sexual, porque entre pares já é assédio sexual, você já consegue classificar dessa forma. Agora, quando vai para o assédio moral, tem a questão da hierarquia, né? O qual é o poder que essa pessoa tem sobre a outra. Nesse caso, para mim, é muito claro que é um assédio sexual, entendeu? Porque tem a conotação sexual, não está explícita qual é o poder que essa pessoa tem sobre a outra. Porque se for entre pares, assim, se fosse uma outra conotação de algum outro comentário sem a conotação sexual, ela teria o poder de parar, né? Então, é muito complicado na esfera jurídica você levar isso sem ter a situação de hierarquia, de poder, conseguir classificar isso como um assédio moral. Mas como um assédio sexual, está claro. Assédio sexual é isso. É o ato de conotação sexual que você causa desconforto na vítima. Agora, quando você vai para uma relação de poder, vamos lá, o que faz um homem achar que tem o direito de fazer isso com uma mulher? Não é o poder necessariamente, e aí eu não estou indo para a esfera jurídica, né? Estou falando para a esfera de valores que existem na sociedade. Por que faz o homem achar que tem o direito de fazer isso? É todo um contexto que normatizou que a mulher é obrigada a ficar calada e ele tem o poder de fazer isso porque a sociedade está aplaudindo de pé. Né? O que a gente está passando agora é exatamente um revisitar disso. Não, isso é feio. Isso é crime, você não tem esse direito. E vamos combinar, isso é bem novo, né? Porque antes, a masculinidade tóxica do homem, né, foi construída em cima disso, de mostrar essa virilidade e esse poder sobre a mulher. Uhum. Esse poder que a sociedade valida, né? Então, claro, quando você vai para uma esfera que eu digo que o poder existe, existe, claro, o poder do chefe, que tem um poder, né, financeiro e de punir aquela mulher, claro, que ela não ceda, um poder explícito. Mas quando você vai para a rua e recebe uma cantada de um caminhoneiro ou de um cara no trânsito ou está passando por uma loja, é um poder que a sociedade concedeu a este homem de achar que ele tem todo o direito e eu tenho toda a obrigação de ficar calada e não fazer nada, entendeu? Só que agora, graças a Deus, estamos mudando isso.
Estamos falando, né? E então, se um chefe ele oferece carona para uma
subordinada.
Uma subordinada. É que é tão ruim, né? Falar mulher subordinada.
Uma liderada. Assim, também é ruim.
É ruim. Mas,
uma colaboradora.
Uma colaboradora. Eles estão no carro, aí ele vai e elogia, por exemplo, a perna dela. E aí ela vira e fala, olha, obrigada, mas você só vai me deixar em casa. E depois ele não fala mais nada. Isso se configura como um assédio?
Foi uma situação desconfortável. Eticamente, não recomendo nenhuma pessoa na situação de liderança fazer isso. Porque o fato dela aceitar uma carona não quer dizer que é um convite para as pernas serem elogiadas. Mas, o fato... Aí, se você for para o juiz e perguntar, mas o que aconteceu com você depois? Você perdeu alguma oportunidade de promoção? Ele ficou hostil com você? O ambiente ficou tóxico? Né? Então, assim, se nada disso aconteceu, foi uma atitude equivocada dele. Foi assédio, foi. Mas quando você vai para o caso na justiça, dificilmente isso vai se tornar em alguma punição para ele. Agora, eticamente, vamos combinar. Você acha que é legal uma atitude dessa? De um chefe com uma colaboradora? Né? O que é que estava por trás? Ah, ela aceitou pegar carona comigo. Será que foi isso?
Meu, estava chovendo. Isso é ótimo, pegar uma carona.
Homens e mulheres não podem dar carona um ao outro? Não pode, né? A gente precisa ter medo dos homens. É isso que você está me dizendo, né?
Pois é. Não, e ao mesmo tempo, assim, eu vivi isso um tempo que eu trabalhava quando eu morei fora. E eu saía, eu trabalhava numa locadora, e eu saía meia-noite no fim de semana, e às vezes estava nevando, ou muito frio, e o meu chefe oferecia uma carona, assim. E eu várias vezes aceitei, porque realmente, eu não queria voltar de bicicleta na neve, gelado, enfim. E ele nunca, nunca falou nada, assim, sempre pegou, me deixou em casa, e foi muito tranquilo. E outras vezes, ele, inclusive, assim... Começou o verão e eu ia de vestido. Ele falava, nossa, muito bonito seu vestido. Mas eu nunca senti um constrangimento ou essa sensação de assédio. E eu falo, gente, é possível, assim, é possível darmos caronas, estar num ambiente, uma mulher e um homem, e não acontecer assédio de nenhuma das partes, principalmente do homem. Mas é também preciso dizer quando acontece, né?
Sim.
Isso é fundamental.
Que bom ter um exemplo positivo, gente. É isso, a gente não precisa ter medo dos homens. Por favor, homens, ajudem-nos a não ter medo de vocês.
Mas eu também, na escola, durante o tempo todo que eu lecionei, eu nunca sofri nenhum assédio de chefe, de nenhum superior, não. Olha que eu trabalhei durante mais de quase 50 anos dentro da universidade e tudo.
Mas, mãe, você e meu pai trabalharam juntos muito tempo, né? E você não acha que o fato de você ser casada com ele e ele estar no mesmo ambiente de trabalho que você não te protegeu de alguma forma?
Bom, é até interessante você perguntar, porque eu lembro que uma vez eu fui conversar com o secretário da escola, eu e uma outra funcionária, uma outra professora. E ele falando alguma coisa lá, eu saí assim, depois eu não ouvi o que ele falou, eu não ri do que ele contou. Ele falou assim, interessante, né? Com a Maria Helena ninguém fala nada, porque o marido, ela está no lugar, mas o marido dela está em outro, mas o olho dele está nela. Então, eu fiquei lembrando disso, né? Então... Então, pois deve ter sido
não,
também.
Eu...
Mas foi muito bom trabalhar.
Eu também achei que eu nunca tivesse passado por uma situação de assédio sexual no trabalho. E, enfim, pesquisando para hoje, assim, eu falei, caramba, eu passei uma situação muito constrangedora. Eu vou te contar porque eu quero saber depois como levar ou como eu deveria ter levado. Eu estava trabalhando num evento, eu sempre trabalhei com muitos homens, assim, e nesse evento eu cuidava da projeção do evento e eu entrava todo dia numa sala de controle com mais ou menos 8 homens e eu sempre tinha um canal de comunicação no fone com 4 deles, eram 2 mais velhos, um da minha idade e um pouco mais novo. E aí, enfim, a gente estava lá todos os dias, eu chegava todo dia, ficava 12 horas trabalhando, aquela loucura de trabalhar em evento, um relacionamento muito intenso, né, de muitas horas juntos. E, enfim, eu sempre chegava simpática, porque, além de tudo, eu tinha que conseguir as coisas que a gente precisava, assim. E uma vez a gente estava... Eu comecei a ficar rouca, e a gente estava nesse canal de comunicação, e já era de madrugada, a gente estava fazendo uns testes à noite, porque não podia ter a luz do sol. E aí, no canal, um deles, o mais velho, vira e fala assim: nossa, Mariana, você com essa voz rouca, você entra aqui todos os dias sorrindo pra gente. Você sabe, a gente tá 2 meses longe das nossas esposas. É, isso é muito sensual e às vezes fica até difícil pra gente trabalhar isso, assim, no meu ouvido, no fone. E na hora, eu não sabia o que fazer. E o outro cara ainda complementou: é porque a gente está longe delas e a gente está aqui com você todos os dias, vem de saia. Gente, era um calor de 40 graus. Eu estava num lugar muito seco e eu ia trabalhar de saia, de short, do jeito que eu precisava ir trabalhar. E eu não soube o que falar, assim, eu não lembro, eu fiquei bem desconcertada, assim. Eu lembro que o garoto mais novo, que também estava no canal de áudio, ficou super assim, ele não sabia se dava aquele... Ele parece que deu uma risadinha de muito sem graça, assim, pelos chefes dele. E aí, eu não sei, eu acho que eu peguei e mudei de assunto e falei: não, vamos trabalhar e tal. E aí, depois disso, um desses caras mais velhos chegou na festa, veio e me deu uma flor, assim, e começou: ai, porque você é muito charmosa e tal. E aí eu virei e falei assim: é, muito obrigada pela flor, muito obrigada pelo elogio, mas a gente é colega de trabalho. E aí depois eles nunca mais fizeram nada, assim. E aí eu fiquei pensando, assim, isso foi em 2017, mas hoje eu acho que eu deveria ter falado alguma coisa na hora, no fone, no ouvido deles, assim, porque foi extremamente constrangedor ele ter falado, sei lá, resolvam-se sozinhos, vamos trabalhar enquanto a gente está aqui. Mas quando que é o momento e para quem levar em cada caso, assim, falar direto com a pessoa que você está trabalhando, levar para o RH da empresa, quando falar com o seu chefe ou com a justiça, né?
Olha só, primeira coisa, não sei julgar, porque, assim, claramente foi uma demonstração de poder de dois homens que se uniram contra você, que é uma mulher, te constrangendo em público, né, na frente de outros. Eram 2 contra 1, uma pura covardia, né? Então eu não me julgaria, como eu também não julgaria, tipo, várias mulheres que não conseguem reagir, porque não é obrigação da gente tá indo para trabalhar como se fosse para guerra. O culpado é eles que estão se unindo para constranger uma pessoa que tá ali para trabalhar. Claro que a gente estimula as mulheres, até por uma questão de protocolo, porque a gente já viu o juiz várias vezes perguntando: ah, mas não foi uma brincadeira? Aí o outro diz: ela nunca pedia para parar, ela ria junto. E a gente sabe que muitas vezes é o risinho amarelo. Então, por uma questão de protocolo, a gente pede sempre para você se posicionar. Não gostei, pare, e se possível na frente de uma testemunha, porque se você for para o tribunal, o juiz vai perguntar: ela já alguma vez pediu para parar? E se ele mentir, ele vai estar mentindo na justiça. Então, é uma forma de você se proteger, mas não tem que se cobrar, a culpa não é sua. Entendeu? Você foi pega de surpresa, uma pessoa que sai para trabalhar dignamente e outros se juntam para te constranger. Claro, é isso que eu estou te falando, do ponto de vista de protocolo jurídico, o ideal é isso. Mas vamos lá, é um cara que é um cara cheio de poder, que é chefe, que já historicamente faz isso e todo mundo se acomodou, né, nessa situação e dá esse poder, valida esse lugar dele. Será que a pessoa vai ter lugar e espaço para falar? Né? Por isso que é importante você ter ouvidoria. Ah, mas se não tem ouvidoria, tá? Vamos para protocolo, essa coisa. Busque ajuda alguém, comente com alguém, veja se tem evidência, né? Mensagem de WhatsApp e que seja, e vá para a justiça. Agora vá para a justiça sabendo que é preciso você estar cercado desse tipo de evidência para poder que tenha efeito, né? Porque assim, aí o pessoal: ah, mas é porque você quer ganhar. Não é pelo dinheiro, gente. É que quando a gente para um assediador, a gente evita novas vítimas. E quando a pessoa vai para a justiça, tem que ter uma reparação, sim. Não só pelo dinheiro, mas é porque essa pessoa tem que parar, não pode fazer isso com outras pessoas. Então, a gente sabe a importância de você ter uma ouvidoria isenta, porque tem casos, muitas vezes, que eu já ouvi de vítima dizendo: eu não podia procurar o RH nem a ouvidoria, porque meu assediador era muito amigo do gerente de RH. Ou então tinha um histórico na empresa de quem procurou a ouvidoria foi demitido. É isso que eu estou te dizendo, tem uma ouvidoria, por isso que a gente, quando está no processo de certificação, a ouvidoria, muitas vezes, a gente é que faz, né? Com a autorização da empresa, se a empresa tem uma estruturada, passa por auditoria, porque também não adianta ter como se for um lugar simplesmente para punir a mulher, né?
Uhum.
Mas esse lugar da mulher ter evidências, também ser clara, dizendo quando tem espaço, claro, em todo lugar de julgamento, não quero, pare. E ter testemunhas é muito importante para você poder chegar na justiça salvaguardada.
Realmente, é difícil mesmo, mas hoje eu sei, eu falei, próxima vez, é bem possível que eu encontre com essas pessoas de novo, assim.
É porque fica nessa relação, aí você diz, é um mercado pequeno, se eu crio um atrito. É difícil mesmo, a gente tem que começar a rever, e por isso que tem lei, por isso que o pessoal, principalmente desses meios mais, digamos, fora de empresa, mais frágeis de vínculo empregatício, é tão tóxico, e isso acontece com tanta frequência, porque você também coloca essas pessoas num lugar de poder. Eu posso fazer o que quiser, porque ela sabe, né? Senão amanhã não contrata. É assédio, é relação de poder do mesmo jeito.
Tá bom.
Agora, mulheres unam-se, porque assim, assediador não faz com uma mulher só, faz com várias. E aí, quando uma começa a saber, outra começa a saber. Por isso que eu falo, muitas vezes não tem um RH, mas faz um comitê de mulher. Porque aí vai ter outra que vai buscar ajuda, em vez da história ficar sozinha com uma, já vão ter seis. Aí começam os homens a terem medo, entendeu? Então, mulher unir e agir em rede é a coisa mais importante que tem para se proteger nesses ambientes. Agora também, às vezes, precisa cruzar com uma que diga, olha, não dá, tô aqui para trabalhar, isso é assédio. Né? Porque agora a palavra também tá começando a surgir efeitos. Você é um assediador. Ah, nossa. Bem-vindo. Pode dar cadeia.
Eu acho que é bom também, como mulher, eu sei que é difícil, que não deveria ser nosso papel, né? A gente só quer trabalhar, a gente quer ir para um ambiente de trabalho seguro, como qualquer pessoa. Mas, bom, vamos fazer o que a gente tem que lutar de algumas formas, de várias formas, né? Do que a gente conseguir também. Inclusive, May, como você achou que não tinha sofrido nenhum assédio, e agora você sabe que sofreu vários, conta pra gente.
Eu sou bióloga. A primeira excursão imensa da faculdade, uns 60 alunos com vários professores, nós íamos fazer um levantamento de uma área no aspecto geográfico, fauna, flora, aquele encanto, assim. Eu estava encantadíssima, certo? E, quando nós saímos de viagem, a gente ia parando para poder observar o relevo. Tal. Tinha uma cachoeira, assim, e um riozinho, e meu pai não deixava eu usar calça comprida, não, sabe? Eu ia de saia. Eu cheguei perto do rio, entrei, a água batendo, assim, na altura do joelho, mas respingou na saia. Eu levantei um pouco a saia e torci a saia. Alguém tirou foto, todo mundo riu, assim. Não achei graça nenhuma, não. E chegamos depois num lugar, uma fazenda grande, onde todo mundo ia dormir numa sala, todos os grupos, todo mundo, 60 pessoas, colocando colchão e tal. E nós saímos para jantar. Um professor, que foi o que tirou a foto, chegou depois perto de mim e falou, bebe isso. Eu falei, não, não quero, não. Bebe um pouquinho. E conversando comigo, bebe mais um pouquinho. Tal. E eu bebi um pouquinho. Boba, né? Assim, achando uma graça, achando que estava conversando com o professor. Acabando, a turma já tinha saído para fora da casa, estava no quintal, uma lua linda. O professor foi comigo até lá fora e me deixou com o meu grupo de colegas. Aqueles colegas mais famosos da escola, na época, os garanhões da escola, e conversando, eu fiquei lá umas 2 horas com os meus colegas, conversando, morrendo de rir, eu devia estar mais tontinha mesmo, não sei, e voltei para a sala depois. Aí o professor veio e me tirou para dançar e virou e falou, como é que foi lá com os seus colegas? Divertiu muito? Falei, estava bom. Mas tudo bem, e o fulano de tal? O que tem o fulano? Já que agora você ficou com ele, aí, quem sabe, não tem problema nenhum da gente poder... Ai, eu falei, peraí, comecei a chorar e saí. Voltei lá e cheguei perto dos meus colegas e comecei a chorar mesmo. E eles me protegeram e eu fiquei lá até o professor ir dormir. E eles só faltaram crucificar o professor. Certo?
Que bom.
Então, foi ótimo esse grupo de amigos. Olha que eles eram os garanhões da escola, mas ali me protegeram.
Gente, porque garanhão, tipo, o pacto está paquerando as meninas, e as meninas estão querendo, tá tudo certo, cada um fazendo uso da sua liberdade. Agora, a ser conivente com uma sede, você no papel de professor, de educador...
E é maravilhoso também, né, que, tipo, que os seus colegas da faculdade te apoiaram, ficaram do seu lado, assim, que eu acho que é muito importante nessa luta, né, que a gente se a gente vê alguma coisa acontecendo, não está acontecendo diretamente com a gente, mas se a gente vê, a gente tem que falar, a gente tem que proteger o outro, tem que ajudar, e tanto homens e mulheres, né? Que ajudem a gente nessa luta, assim. Isso, ainda bem que eles estavam lá e te acolheram, né?
Isso, e a gente tem que entender que tem muito homem bacana, por exemplo, que na hora que você pede ajuda no ônibus, claro que vai ter muito babaca. Mas também tem aqueles que vão ajudar quando tá sendo assediada, que grita, os homens se juntam, assim. É a humanidade protegegendo a humanidade no final, né? É uma luta pela humanidade, por respeito.
Totalmente.
Mas é interessante, né? Pensei nisso agora. Eu não sabia caracterizar, mas foi algo que me impactou. E eu não dimensionava o que, que era isso, o que, que foi isso, né? Naquela fase tão bonita da vida da gente. Então, foi assédio. Foi assédio.
Foi assédio. E olha só, no papel de educador e professor, que você tem um vínculo com o aluno, que, na verdade, você tem uma projeção. Esse cara está me educando, me liderando. É o meu... É exemplo do que é...
Seria o meu guru, né?
Guru, meu mentor. Então, ali o cara quebra, né? Esse pacto de admiração e respeito.
E hoje, você, além do Woman Friendly, você tem cargo de diretora executiva. E como que você trabalha essa questão do assédio estando em uma posição de poder?
Olha só, primeira coisa que já é um filtro natural, né? Assim, quando sabem muito claramente a minha bandeira e eu não escondo de ninguém... Se eu estou nessa empresa é porque tem um alinhamento de valores, né? Então, primeira coisa, não vou trabalhar num lugar onde isso não está explícito no código de ética. Já é um lugar que tinha feito campanhas contra assédio, onde o tema é conversado, né? Toda a equipe sabia que eu militava com isso. Então, assim, eu acabei de assumir e um próximo passo é certificar também, entendeu? E, assim, a mensagem está clara. Com o cargo de liderança que eu tenho esse tipo de conduta, porque começa na liderança, gente. Então, tá muito claro, esse tipo de conduta não vai ser permitido na equipe.
Que bom. E muitas vezes, um homem que banca financeiramente uma mulher se acha no direito de fazer várias coisas sem o consentimento da esposa, gerando relações abusivas, violência doméstica. Enfim, a gente, inclusive, vai falar sobre esses assuntos em outros episódios. Mas é só para dizer que essas relações de poder, sexo e dinheiro... estão todas interligadas e que a repressão da sexualidade feminina está totalmente a serviço de um autoritarismo, né?
Sim.
Então, bora reprimir que a gente consegue se manter no poder.
Claro.
Mas então, agora, qual que é a diferença entre assédio e paquera?
Olha aí, isso é uma pergunta que eu adoro responder.
No trabalho.
Sim, vamos lá, eu adoro responder, porque assim, para mim é muito enquadrado. Gente, as pessoas vão continuar se relacionando, homem e mulher vai continuar namorando, mulher com mulher, homem com homem, não importa, os seres humanos vão continuar se interessando um pelo outro.
Ainda bem.
Graças a Deus, gente, pelo amor de Deus.
Ótimo.
Militar contra o assédio não é militar contra as relações humanas respeitosas, nem genuínas, entendeu? Bom, vamos lá. Primeira coisa, volta ao conceito de assédio. É o constrangimento na outra pessoa e o que você está por trás daquele convite, daquele elogio. Você sabe quando você está fazendo uso do seu poder para constranger, né? Aí já aconteceu situações engraçadíssimas. Mais de uma vez, eu tipo assim, mas aí eu casei com o meu funcionário. Eu fui uma assediadora, eu fui uma criminosa. Isso de uma mulher, tá? Que também teve casos com homem, mas a mulher estava se sentindo muito culpada. Porque se você chamou, ah, vamos tomar uma cerveja, ele topou. Foram, conversaram, houve uma troca, uma correspondeu um sorriso, enfim, nada foi feito forçosamente, nada foi na base da coerção, tipo, olha, chantagem, né? Porque às vezes não precisa estar explícito, mas assim, aquele cara que sempre as mulheres que aceitam sair com eles têm uma promoção, ou então as que negam, misteriosamente vão para a geladeira. Não, se não foi isso, foram dois seres humanos que se interessaram um pelo outro, né? Que teve um retorno. Ninguém chega e diz, olha, não tô gostando da brincadeira, sabe? É o lugar do constrangimento, mas ninguém vai impedir funcionário e liderada e vice-versa de se interessar um pelo outro. É muito respeito e a intenção genuína por trás. Lembrando que é isso, qual o poder que você tem de constranger a pessoa e obrigar ela a fazer algo? Se casou, né? Ele não foi obrigado.
Mas e quando é, por exemplo, assim, uma situação que é aquele superior que detém alguma das chaves para sua carreira, tipo... um produtor que pode lançar uma atriz nova, um professor que pode escrever aquela carta de recomendação ou um investidor. Como lidar? Porque eu acho que a gente tem que falar, lógico, mas como falar e ainda conseguir o que a gente mereceu?
É muito complicado, vou te dizer que não é uma resposta simples, porque é isso, existe ambiente mesmo que você fique encurralado. Graças a esse grande movimento, eu estou vendo que é isso, mais homens estão com medo de serem acusados de serem assediadores. Uma vez fizeram uma pergunta para mim no congresso e eram com repórteres. Repórter tem essa situação com a fonte que a mulher é muito sacaneada, muito chantageada, né? Então, quem acha que aquela informação passa aqui no meu hotel tarde da noite, né? Porque ela tá numa situação de poder ter informação, ela precisa... E é um ambiente muito tóxico, né? Que, de uma certa forma, equivale em um certo grau que você tá falando, né? O cara que pode assinar teu contrato, etc. E aí, uma repórter perguntou, como é que eu faço? Aí eu fiz, olha, recomendo você ir com um fotógrafo, né? Recomendo você avisar para toda a sua rede onde você está, o que é que tá acontecendo, porque você nunca sabe o que é que isso vai descambar, né?
Uhum.
É, reunião, no caso, portas abertas, sabe? Aí a menina falou, mas eu fico muito constrangida. Eu fiz, e eu também, de ter que te dizer isso. Mas, infelizmente, o mundo não está pronto. Estamos lutando para isso e a gente tem que contar uma com a outra e ter essa sagacidade de saber ter alto, senso de autopreservação. Hoje em dia, a gente ainda tem que contar com esse senso de autopreservação, infelizmente. Lutamos para que um dia não. Então, lembro de uma vez, eu era estagiária. É uma sacanagem que fazem com estagiária, jovem aprendiz, que você não tem referência de nada. Trabalhava na assessoria de imprensa, e eu precisava emplacar uma matéria do meu cliente e fui lá, inocente, falar com o editor do principal jornal de economia. Troquei cartão e tal. Aí o cara fala, ai, manda um e-mail para mim. Na frente de todo mundo, ele foi aquele... Quando eu mandei o e-mail para ele, estava ali procurando para lhe convidar para um almoço. Aí eu respondi, tá bom, então vamos ver meu namorado e meu chefe, tudo bem? Mas é claro, eu era uma estagiária protegida pela distância do computador, nova, minha vida começando, não tinha filho para sustentar... Né? Mas assim, não é assim que sempre acontece. E eles sabem quando a mulher tá ele tem esse poder sobre a mulher. Sabem quando tem o poder da caneta, sabem quando tem o poder da contratação. E, infelizmente, nesse lugar que eu te disse, não é uma resposta simples, mas a gente tem que ter senso de autopreservação. E é isso, contar uma com a outra.
E você ainda tem asco, Ana?
Ah, assim, tá numa situação muito mais bem resolvida. Eu acho que eu entrei num lugar do tipo de saber separar. Entrei também nesse lugar de eu não me culpo, a culpa é do outro, né? Também entrei no lugar de entender que algumas culturas foram normatizadas. Muitos desses aprenderam na mesa de jantar que era para ser assim. Eu tenho asco, eu sou intolerante, mas eu vou muito para esse lugar de entender que é um fenômeno que foi normatizado, que eu não vou me permitir enlouquecer, mas de ter força para conversar. E aqueles que não querem escutar é o poder da lei, da denúncia. Né? Teve esse caso da Copa do Mundo recentemente, dos caras que se juntavam. Um deles eu conhecia até de vista. Veja o fenômeno que foi. A mulher na Rússia, aqui no Brasil, mulheres de norte a sul se juntaram para dizer a gente não permite mais, entendeu? Somos intolerantes e temos que ser mesmo intolerantes com isso. Para o bem de todos e todas.
Exatamente. Uhum. É, eu agora comecei a lembrar de umas coisas, mas não, acho melhor parar. Obrigada, Ana, foi... Maravilhoso, mesmo. Eu já te conhecia. Aliás, eu conheço a Ana, para quem não sabe, através das Dicas Poderosas, que é mais uma união de mulheres maravilhosas, assim. Mas eu não sabia de toda a sua história, não sabia tanto da sua empresa, né? A gente se encontra em função dos nossos projetos. Então, assim, muito obrigada, foi muito maravilhoso. Mãe?
Olha, cada dia eu cresço mais na convivência com vocês. Eu vendo assim, a valentia de vocês, jovens, de colocar os pingos no i, certo? E, eu, como se diz, eu fico realmente muito feliz de saber de um futuro bem melhor, né? E, ao mesmo tempo, essa força sem perder a ternura jamais, porque ela é uma graça.
Ana, a gente sempre indica uma música que tem a ver com o episódio ou com o tema para nossa playlist Filha da Mãe, lá no Spotify. Você quer indicar uma música pra gente?
Olha só, agora que a gente já falou quanto a gente foi massacrado, quanto a gente já sofreu pela história, pelo patriarcado, tem uma música que tá numa playlist minha que se chama Para Ter Força e Seguir, É uma playlist minha que eu criei no Spotify. Que quando eu tô naqueles dias do tipo, ai, não tenho esperança, eu escuto que é Glória. Glória já foi trilha sonora de várias personagens que botaram pra quebrar. Recomendo assistir o filme Glória, que é um filme chileno, que é uma mulher que dá a volta por cima, e essa é a trilha sonora, pra gente sempre lembrar de ter força e seguir, porque amanhã vai ser melhor.
Obrigada. Obrigada, mãe. Obrigada, Ana. E para quem ainda não segue a gente, estamos no Insta e no Facebook como filhadamãe.podcast. Se quiserem deixar algum recado, alguma dúvida, críticas construtivas, perguntas, sugestões, nosso e-mail é filhadamãe.podcast@gmail.com. A gente sabe que esse assunto é muito sério, mas antes de terminar eu preciso saber. Foi bom para você?
Foi incrível. Obrigada.